Boa noite, Eduardo.
Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial na noite deste domingo. Bom, André, o Sebrae aqui no Rio Grande do Sul realizou a 15ª edição da pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios na crise. Mas a gente tem visto aí, André, tem muita gente fechando, tem outros abrindo, e a gente queria um resumo disso aí para que os nossos ouvintes tenham uma ideia dos pequenos negócios, como se comportaram nessa crise da pandemia aqui no Rio Grande do Sul.
Certo. Bem, Eduardo, nós temos agora em agosto, infelizmente, mas eu não considero que isso seja algo, ainda não seja algo muito preocupante, nós tivemos uma reversão da curva de recuperação que nós vínhamos tendo desde março desse ano. Desde o mês de março, o faturamento dos pequenos negócios gaúchos vinha apresentando um crescimento gradativo que foi revertido em agosto. E isso, no nosso entendimento, decorre muito menos da pandemia, e isso é uma notícia que nós consideramos muito alvissareira, depende muito menos do comportamento da pandemia, e sim de fatores macroeconômicos que eventualmente tenham surgido por causa da pandemia. O que que eu quero dizer? Que com o aumento da vacinação e esse ritmo que nós temos tido, não só aqui no estado como no país como um todo, tem sido um ritmo bom, né? E, portanto, nós tivemos uma diminuição muito acentuada das restrições de circulação de pessoas e de funcionamento de estabelecimentos, que permitiu que a grande maioria das empresas, 2/3 dela, já estejam, desculpa, 3/4 já estejam funcionando. Então, o que que aconteceu no nosso ponto de vista? É que, por conta desse repique inflacionário que nós estamos tendo, que decorre de uma série de fatores, desde as medidas fiscais que foram tomadas pelos governos para socorrer as empresas e as pessoas durante a pandemia, isso tem um preço, né, Eduardo? E todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim, era um preço a ser pago para evitar um mal maior. Então, esse reflexo dessas medidas fiscais de afrouxamento monetário que nós tivemos, aliado agora à crise hídrica, que tem tido um impacto muito forte em alguns preços administrados, notadamente da energia, fez com que a inflação voltasse a subir. Consequentemente, o Banco Central teve que mexer na taxa de juros básica, na Selic, que voltou a subir depois de alguns anos de estabilidade. E isso tudo tem reflexo na renda das pessoas, porque a inflação, o que é a inflação? Ela é a perda de poder de compra. Então, as pessoas hoje, embora tenham a mesma quantidade de dinheiro, esse dinheiro já está comprando menos coisas. E, por outro lado, as pessoas estão gastando mais, como eu disse, com energia, com combustível, com alguns alimentos de safra que cresceram muito de preço. Isso fez, então, que houvesse uma reversão não só do dinheiro disponível no mercado, mas também da expectativa das pessoas, que fez com que isso retraísse o consumo e, portanto, refletiu na queda de faturamento das empresas. Então, esse é um resumo do que aconteceu agora nesse ano de 2021.
A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com André Vanoni de Godoy, que é diretor superintendente do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul. André, eu acho que é interessante a gente também que tu interpretasse para os nossos ouvintes. Tem alguns dados aqui que eu separei da pesquisa que são os seguintes: 35 os motivos, né, dos
Sim.
25% das empresas gaúchas que não estão funcionando. 35% devido à remodelagem do negócio, 19% por conta de restrições governamentais, 16% em definitivo. E aqui tem uma observação que é 3 vezes mais do que em julho, quando 4% fechou em definitivo. Essa remodelagem do negócio, o que que seria?
A remodelagem do negócio, Eduardo, é a incorporar, fundamentalmente, né, eu lembro que nós estamos falando de pequenas empresas, que é o público que o Sebrae pesquisa com esse nosso trabalho. Então, a remodelagem, fundamentalmente, é a incorporação de novas formas de relacionamento com o cliente. Por que que isso acontece? Porque agora, como eu disse no início da entrevista, né, agora isso não é um fenômeno mais tão evidente. Mas durante todo o ano passado, com a restrição de abertura dos estabelecimentos e de circulação de pessoas, as empresas, de uma hora para outra, perderam o ponto de contato com os seus clientes. E como elas precisavam faturar, era preciso encontrar meios de que os clientes conseguissem acessar os produtos e serviços das empresas. E aí o digital entrou com muita força. Em que pese a questão do e-commerce, dos sites, dos marketplaces já existirem antes da pandemia, eles assumiram uma importância muito grande com o fechamento das empresas e os protocolos de restrição de circulação de pessoas. Então, as empresas foram obrigadas a, de uma hora para outra, incorporar no seu negócio essas ferramentas digitais para manterem o relacionamento com o seu cliente. Então, esse fundamentalmente é a remodelagem que aconteceu por conta da pandemia e aconteceu de maneira muito forte.
Sim.
Aquelas empresas que conseguiram fazer essa reconversão atravessaram a crise com menos prejuízos. Aquelas que não conseguiram fazer isso ou já fecharam ou estão também enfrentando dificuldades agora. Aí tu vai me perguntar, mas André, mas a pandemia já... O controle da pandemia já está mais atenuado e as empresas já estão funcionando. Então, por que isso continua acontecendo?
Sim.
Porque tem um fator, Eduardo, que é fundamental e que as empresas precisam ter muito presente, que é o seguinte: os hábitos de consumo se alteraram. Então, aquela pessoa que antes da pandemia comprava presencialmente, ou seja, ia até o estabelecimento para fazer compras, com a pandemia passou a fazer esse consumo online. Quando a pandemia acabar, e ela já está diminuindo, especialmente em relação a essa questão da circulação de pessoas, os consumidores vão continuar comprando pela internet, porque é mais cômodo para eles, e aí o que a gente chama de a experiência de consumo é melhor, porque ele tem acesso ao mundo inteiro através da tela do seu smartphone, ou do seu tablet, ou do seu computador. Então, por isso também as empresas têm que entender que essa remodelagem dos negócios veio para ficar. Não foi só um efeito para superar a pandemia.
Sim.
Então, essas empresas que não conseguiram fazer isso, provavelmente não sobreviveram, uhum, ou então irão fechar agora.
E esses percentuais aqui, bom, tirando o que fechou em definitivo, mas esses 19% por conta de restrições governamentais, são aquelas restrições de acesso a esses empreendimentos?
É, fundamentalmente sim, por conta da ocupação dos espaços, do distanciamento social. Por exemplo, um restaurante que sirva comida de buffet, né, comida aquilo, enfim, ele não pode ter a sua capacidade total funcionando, porque ainda é preciso que as mesas tenham distanciamento, que as pessoas na fila do buffet mantenham também uma distância entre elas, e isso diminui o número de pessoas dentro dos estabelecimentos. O comércio também, nos shoppings, enfim, eu tenho um fluxo menor de pessoas, embora seja maior do que durante a pandemia, é menor do que o pré-pandemia. Então, essas restrições ainda influenciam no funcionamento ou na volta para o nível de faturamento que as empresas tinham antes da pandemia. Fundamentalmente, são essas as restrições.
Eu acho que é interessante, André, a gente explicar para o nosso ouvinte aqui, que talvez não esteja familiarizado tanto com o assunto, que tipo de estabelecimento é considerado micro, pequeno negócio? Por exemplo,
nós temos três públicos que a gente chama de micro e pequenos negócios no Brasil, na classificação que é dada pela lei complementar que estabeleceu a lei da microempresa, que é o MEI, que é o microempreendedor individual, que pode ter um faturamento máximo de R$ 81.000 no ano, e ter no máximo um funcionário. Depois nós temos a microempresa, que pode ter um faturamento máximo de R$ 360.000 reais por ano, e a pequena empresa, que tem um faturamento máximo de R$ 4.800.000 reais por ano. Então, essas são as classificações por faturamento que determinam se uma empresa é considerada um MEI, uma micro ou uma pequena empresa.
E dessas três divisões, qual delas a que acabou indo pior durante a pandemia? Ou foi muito
parecido? Todos sofreram muito, Eduardo. E é mais fácil responder essa tua pergunta considerando os setores e não o porte de faturamento.
Perfeito,
né?
Claro.
Porque Os setores que mais sofreram, como todos nós sabemos, foram aqueles chamados da economia criativa, que são os setores de eventos, fundamentalmente, de turismo, e aqueles ligados à necessidade presencial do consumidor. No início da pandemia, o comércio em geral, os serviços de alimentação presencial, né? A pessoa ia até um restaurante para fazer a sua refeição, enfim. Então, esses foram os principais setores que sofreram. Sim, tu ias perguntar alguma coisa?
Eu ia perguntar o seguinte, e desse setor, bom, desse tipo de negócio, do pequeno negócio, quanto tempo mais ou menos, ou varia muito também de setor para setor, uma empresa consegue aguentar, digamos assim, fechada, ou daqui a pouco até fechou, mas ela conseguiu se reerguer novamente, reabrindo ou retomando seu funcionamento?
Sim, a estrutura de capital do pequeno negócio, Eduardo, é muito frágil. Tem até um ditado que diz que o pequeno negócio, ou o empreendedor do pequeno negócio, vende o almoço para pagar a janta.
Sim.
Né? Então, ele tem poucos funcionários, muitos deles são negócios familiares, e são negócios pequenos, portanto, não tem um volume de faturamento muito alto. Consequentemente, eles não conseguem fazer reservas financeiras muito grandes. E aí, não tem condições de aguentar muito tempo sem faturamento. Portanto, no início da pandemia, a nossa pesquisa apontava que as empresas não aguentavam mais do que três meses sem qualquer tipo de faturamento. Elas forçosamente teriam que fechar suas portas. Agora mais já com esses, como eu disse, os protocolos mais flexíveis, em que as empresas já estão funcionando, ainda que não na sua capacidade integral, mas já estão funcionando, um número significativo delas, em torno de 63%, indicam que já tem caixa para operar pelos próximos 30 ou 60 dias. Por quê? Porque elas já estão faturando alguma coisa. Né?
Sim.
Então, já existe uma folga que permite que elas possam sobreviver mais tempo. Mas o número ainda muito expressivo delas não tem estrutura para aguentar mais do que 30, 60 dias sem faturar, e aí forçosamente fecham, infelizmente, por conta dessa dificuldade.
E essa época de retomada dos negócios, André, ela é uma época de busca também pelo empreendedor, pelo pequeno empreendedor, de crédito para conseguir tocar o seu empreendimento?
O crédito, Eduardo, sempre foi a principal dor do pequeno negócio. Mesmo em épocas de bonança, vamos dizer assim, ou de economia em ritmo normal, até de crescimento, o acesso ao crédito sempre foi um problema muito grande para o pequeno negócio. Por quê? Porque a estrutura do sistema financeiro tradicional, ela é voltada para atender aquelas empresas que têm condições de dar garantia para os financiamentos que pedem.
Sim.
Ou seja, garantias em ativos reais, por exemplo, ter um imóvel para dar de garantia, um automóvel, um terreno, a própria sede do estabelecimento, pode dar o aval do empreendedor, né, do empresário, enfim. Então, esses conseguem acessar o dinheiro mais facilmente no mercado tradicional. Os pequenos negócios, por aquela característica que eu mencionei antes, de terem uma estrutura muito frágil, eles normalmente, o negócio está instalado num imóvel que é locado, portanto não é do proprietário da empresa, a empresa não tem reservas de caixa, o proprietário não tem bens pessoais também, então eles não conseguem apresentar as garantias que o sistema financeiro tradicional requer. Por isso, se criou durante a pandemia aquelas linhas oficiais do governo federal, especialmente, o conhecida como PRONAMP, que era um programa de financiamento pelo qual o Tesouro Nacional, ou seja, dinheiro do governo federal, garantia a operação para o agente financeiro. Ou seja, eu, André, tenho uma empresa, preciso de um empréstimo, mas eu não tenho bens. Então eu vou lá, peço o dinheiro emprestado e o governo diz assim, olha, eu vou garantir 80% dessa operação do André e ele vai ter que se responsabilizar por 20%. Uhum. Aí a taxa de juros baixou muito. Então, com a pandemia, esses programas foram escasseando, né? E a dificuldade, então, de obtenção de crédito voltou a ser uma preocupação grande dos pequenos negócios. Nós temos trabalhado muito o SEBRAE junto às instituições de crédito, chamadas de garantidoras de crédito, que operam com garantias, aportando recurso justamente para substituir aqueles bens que o empreendedor deveria apresentar. Então, o SEBRAE garante 80%, aí o empreendedor não precisa ter um carro ou um terreno para dar de garantia. E essa taxa de juros, então, vem um pouco mais para baixo. Aí o problema é que não tem dinheiro para todo mundo. Então, é por isso que muita gente que procura empréstimo não consegue, porque o sistema financeiro não tem liquidez suficiente para emprestar para o universo de pequenos negócios. Fundamentalmente é esse. Mas o crédito, Eduardo, sempre foi o calcanhar de Aquiles do pequeno negócio no Brasil.
Para encerrar, André Vanoni de Godoy, diretor superintendente do SEBRAE aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem 3 meses aí para encerrar o ano, praticamente 3 meses, né? Estamos no final de setembro.
Sim.
Qual a perspectiva que os pequenos negócios têm para essa reta final do ano? E se é que vocês já têm aí uma consulta aos empreendedores do que a gente pode esperar para 2022?
O empresário, o empreendedor, por natureza, Eduardo, é um otimista, né? Se você perguntar para um empreendedor, por mais dificuldade que ele tenha, o que ele espera do futuro, ele vai te dar uma resposta positiva, porque ele se alimenta daquilo, né? Então, a gente brinca, o empreendedor é um bicho otimista por natureza. E, de fato, a nossa pesquisa capta isso. 65% do nosso público entrevistado acha que o seu ramo de atividade vai melhorar nos próximos 3 meses. Em relação à economia do Estado, 56% dos entrevistados acham também que a economia do Estado vai melhorar. Tirando um pouco esse viés otimista dos empreendedores, que é natural, nós entendemos que, por conta dessa situação dos últimos meses, com um recrudescimento da inflação, o aumento da taxa de juros, o aumento de preços da energia, combustíveis, alguns insumos, a falta de outros insumos que são essenciais para o processo produtivo, a nossa expectativa é que nós não vamos entrar em uma crise novamente, mas o ritmo de recuperação da economia será mais lento do que nós imaginávamos. Justamente porque essa volta da inflação e o remédio mais amargo que nós temos, que é o aumento da taxa de juros, tem uma influência direta no ritmo de recuperação econômica. Então, nós achamos que não vamos entrar em recessão, mas o ritmo de recuperação será mais lento no final do ano, até que o Banco Central consiga equalizar qual é a taxa de juros necessária para manter a inflação sob controle, e aí sim a economia começar a se recuperar de maneira mais consistente.
André Vanoni de Godoy, diretor superintendente do SEBRAE aqui no Rio Grande do Sul, obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo. Boa noite e boa semana para ti.
Boa noite, Eduardo, para ti e para os teus ouvintes. Obrigado pelo espaço e contem sempre com o SEBRAE no apoio aos empreendedores gaúchos.